DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Consigo no estúdio estão Glória Sousa e Carla Fernandes com as notícias desta terça-feira, 29 de julho de 2014.
Boa noite. A União Europeia adotou hoje uma série de sanções económicas contra a Rússia. O objetivo é obrigar o presidente Vladimir Putin a cessar qualquer apoio às iniciativas de intervenção na Rússia. As novas medidas da União Europeia impõem restrições aos setores russos das finanças, da defesa e da energia, de modo a tornar a continuação da intervenção na Ucrânia mais dispendiosa. Os Estados Unidos também anunciaram hoje novas sanções contra a Rússia, que tocam igualmente o setor financeiro. Mais de 100 corpos deram hoje entrada em várias morgues em Gaza após intensos ataques do exército israelita no enclave palestiniano. O número dos palestinos mortos em 22 dias de conflito chega a quase 1.200, segundo fontes locais. A Itália vai enviar 7 aviões para a Líbia para combater o incêndio declarado há 2 dias num depósito de combustível em Trípoli. O executivo líbio teme que o incêndio possa desencadear uma catástrofe se o depósito explodir. As instalações petrolíferas situam-se perto do aeroporto internacional de Trípoli. Milícias da cidade de Misrata e de Zintan lutam pelo controle do aeroporto há 2 semanas. 2 depósitos de combustível do complexo têm 90 milhões de litros de hidrocarbonetos, o que levou as autoridades a pedirem às partes em conflito um cessar-fogo para facilitar o trabalho dos bombeiros. Por outro lado, o governo português decidiu suspender temporariamente a representação diplomática portuguesa em Trípoli devido à situação de insegurança na Líbia. O comunicado foi divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os confrontos que se têm registado nas últimas semanas no país são os mais violentos desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha apelaram aos cidadãos dos respectivos países a abandonarem a Líbia. Forças do governo moçambicano e da RENAMO, o principal partido da oposição, mantiveram confrontos no domingo, ao mesmo tempo que decorriam as negociações em Maputo para a cessação das hostilidades. Segundo a polícia local, os confrontos ocorreram no distrito de Mabote, província de Inhambane. De acordo com a agência de notícias Lusa, registou-se a morte de um militar e danos numa viatura. Na passada segunda-feira, o governo e a RENAMO anunciaram consenso sobre o documento base para o fim da crise no país. Falta apenas esclarecer quais as garantias de implementação. O anúncio do acordo final é esperado na quarta-feira, após reunião entre negociadores das 2 partes em Maputo. O executivo angolano está a estudar a imposição de cotas à importação de alguns produtos, como ovos, hortofrutícolos, bebidas ou sal. De acordo com a ministra do Comércio, Rosa Pacavira, as mudanças seriam implementadas a partir de 2015. A medida visa fomentar a produção nacional controlando a importação de alguns produtos do mercado exterior. Também serão desenvolvidas iniciativas públicas e investimentos ao nível dos setores da agricultura, da economia e da indústria, explicou a governante. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Geraldo Martins, anunciou hoje que 4 meses de salários em atraso na função pública deverão ser pagos em todos os setores do Estado até meados de agosto. Geraldo Martins falava durante uma conferência de imprensa conjunta em Bissau com Maurício Vilaforte, chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional que visitou o país durante 7 dias. Na África do Sul, chegou ao fim uma greve de 4 semanas nos setores metalúrgico e de engenharia. O Sindicato Nacional de Trabalhadores de Metal da África do Sul conseguiu fechar um acordo com os empregadores que garantem um aumento anual durante 3 anos de 10% para os trabalhadores com salários mais baixos. A Libéria anunciou a suspensão de todas as atividades de futebol para controlar a propagação do vírus do ébola. A doença atingiu aquele país da África Ocidental, onde já morreram 672 pessoas, segundo as Nações Unidas. A medida prende-se com o eventual risco de infecção, uma vez que o futebol é um desporto de contacto, indicou uma fonte da Associação de Futebol Liberiana. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite e Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques desta noite, a Alemanha poderá pôr fim à exportação de armas para países como Angola. Consenso entre governo de Moçambique e Renamo é visto com otimismo por analista moçambicano. Fundo Monetário Internacional e Guiné-Bissau unem esforços na gestão de fundos públicos. A informação completa já a seguir. A exportação de armamento é um negócio importante para a Alemanha. A faturação anual das vendas ao exterior ronda os 6 mil milhões de euros, mas em Berlim pondera-se agora proibir qualquer fornecimento de armas a países que, como Angola, não pertençam à União Europeia e à Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO. Cristina Kribal tem a informação completa.
A iniciativa partiu do ministro social-democrata da Economia e vice-chanceler Sigmar Gabriel. É que limitar a venda de armas a países da União Europeia e da NATO impediria que as armas acabassem por chegar a países que não cumprem os critérios democráticos e de respeito de direito humano exigidos pela Alemanha. É claramente, por exemplo, o caso de Angola. Este país não é dos clientes mais assíduos da indústria de armamento alemã, recebendo sobretudo material para a desminagem. Mas recentemente manifestara algum interesse em adquirir barcos de patrulha da Alemanha, no que fora encorajado pelo governo de Berlim. O negócio acabou por não se realizar, mas de futuro, segundo a vontade do ministro Gabriel, ele nem sequer seria uma hipótese.
Não podemos exportar armas nenhumas para esses países, a não ser que interesses de segurança especiais da Alemanha nos permitam abrir uma exceção.
Esta seria uma mudança radical na política de exportação de armamento de Berlim. Em 2013, 60% das vendas externas destinaram-se a países fora da Aliança Atlântica e da União Europeia, com destaque para a Arábia Saudita, a Argélia e a Indonésia. Isto apesar da lei alemã proibir a exportação para zonas de crise ou governos que possam usar as armas para oprimir a população. Evidentemente, os planos do ministro não são universalmente bem aceitos na Alemanha. A indústria de armamento vê os seus interesses lesados. Alguns analistas veem possíveis consequências nefastas para a economia germânica, como o perito em matéria de armamento Thomas Wiegold.
Na Alemanha há entre 80 mil a 100 mil postos de trabalho diretamente dependentes desta indústria, entre os quais muitos que exigem profissionais de alta tecnologia muito especializados. Não se pode dizer ao certo quantos desses postos de trabalho desapareceriam caso as regras de exportação fossem agravadas.
O ministro Gabriel tem que contar também com a resistência dentro da coligação governamental com a União Cristã Democrata da chanceler Merkel, CDU, e a União Cristã Social, CSU, do Partido Irmão Bávaro. O ministro-presidente da Baviera e chefe da CSU, Horst Seehofer, já protestou contra os planos do seu colega no governo. É na Baviera, de resto, que se encontram algumas das maiores fábricas de armamento na Alemanha. O ministro Gabriel não pretende abandonar a indústria à sua sorte. Prova disso é a proposta que fez recentemente de que fossem prestadas ajudas a produtoras de armamento europeias que tenham que renunciar a fornecimentos por causa de sanções impostas pela política a países terceiros. O que não impediu Gabriel de criticar os parceiros franceses por insistirem em fornecer armamento à Rússia, apesar das sanções em vigor por causa da atuação de Moscovo no conflito na Ucrânia. É que, para um ministro social-democrata,
a exportação de armamento não pode ser um instrumento da política económica, deve ser um instrumento da política externa e de segurança. E se não tivermos muito cuidado, depressa se transforma num negócio com a morte.
Cristina Kripal, DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acha que a Alemanha deve proibir a exportação de armas para países como Angola? Participe. Para isso, já sabe, tome nota agora dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Depois de o governo de Moçambique e a Renamo terem chegado a um consenso sobre o acordo que deverá pôr fim ao clima de instabilidade político-militar no país, o líder do principal partido da oposição, Afonso Lhagama, anunciou que irá voltar a aparecer publicamente depois de acordadas as garantias de segurança. E as garantias de aplicação do acordo são o único ponto pendente para que governo e resistência nacional moçambicana rubriquem o documento. Em entrevista à DW África, o analista político moçambicano Silvério Rongoane começa por comentar como a notícia do consenso entre as duas partes foi vista no país.
É uma feliz notícia e todos esperamos que de facto seja isso que está em causa e que o governo e a Renamo consigam efetivamente materializar esse seu desejo de paz, porque corresponde ao desejo de muitos e milhares de moçambicanos, tanto mais que já estamos na reta final da preparação das eleições gerais e presidenciais.
Estarão criadas assim as condições para que todos os partidos políticos em Moçambique possam realizar uma campanha eleitoral pacífica?
É isso que nós esperamos. Eu reparo que, apesar do conflito político, já havia integração na CNE e no STAI, de elementos da Renamo, da Frelimo e do MDL, portanto aqueles partidos que estão no Parlamento, já estavam a trabalhar lado a lado. Este era o último passo necessário para que Renamo, Lhagama e seus homens possam sair das matas e juntar-se ao MDL e a Frelimo, fazer uma campanha e fazer um jogo político limpo e justo.
Este acordo, que deverá ainda ser assinado, poderá representar a implementação definitiva do Acordo de Roma?
Tendo em conta os vários adiamentos, os desentendimentos e a situação real, custa a crer que quase que por linha mágica tenham chegado a consenso e que consigam. Mas neste momento nós não temos outra alternativa senão acreditar nesta, que posso dizer, nesta utopia, neste entendimento que apareceu quase que do nada, uma vez que havia praticamente posições irreconciliáveis. Portanto, nós temos que acreditar e encorajar o governo. Não haja dúvida que a implementação é outra coisa, que há muitas coisas que é preciso ultrapassar, barreiras psicológicas, sociológicas, até económicas, interesses escondidos, mas eu quero acreditar que, evidentemente, veio para ficar.
O acordo prevê a integração do braço armado da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique, além da integração económica e social. Poderá esta integração representar uma partidarização das forças de segurança?
Eu acho que esta incorporação não vai partidarizar. Pelo contrário, o que nós estamos a assistir agora nos órgãos eleitorais, a inclusão dos membros de outros partidos não partidarizam. Pelo contrário, acabam criando aquele equilíbrio necessário dentro das instituições. E é preciso também dizer que as nossas Forças Armadas estão constituídas, na maior parte, por pessoas que vão cumprir o serviço militar obrigatório, porque não têm interesse, digamos, de carreiras militares ou coisas assim.
Durante a tensão político-militar, houve vários ataques, principalmente no centro de Moçambique, atribuídos maioritariamente aos homens armados da Renamo. E os ataques geraram até várias mortes. Perante o consenso agora alcançado, como é que se pode responsabilizar os autores da violência que até gerou mortes?
Seria injusto até responsabilizar os autores materiais quando os autores morais não são responsabilizados. Portanto, parece-me justo que haja uma amnistia geral. Aliás, isto mesmo foi expresso pelo chefe de missão da FIDIMO.
O comentário do analista político moçambicano Silvério Rongwane em entrevista à DW África. E passamos agora à Guiné-Bissau, onde o Fundo Monetário Internacional terminou uma missão de avaliação económica que durou uma semana. O governo guineense e o FMI vão criar um comitê conjunto de tesouraria, tendo em vista a melhor gestão das receitas públicas e a atração de investimento. A partir de Bissau, Tchuma Camará desenvolve o tema.
A criação do comitê visa sobretudo o saneamento das finanças públicas, como avançou a imprensa o chefe de missão, Maurício Vilafuerte.
Uma primeira medida é formular um orçamento.
A primeira medida é formular um orçamento 2014 realista, consistente com a previsão de receitas e recursos financeiros disponíveis, por um lado, e por outro lado, a gestão das finanças públicas devem ser reforçadas através das reformas específicas que permitem a credibilidade dos agentes económicos, mas também os parceiros internacionais sobre o uso apropriado dos recursos.
Sobre o uso apropriado de recursos.
O ministro da Economia e das Finanças guineense, Geraldo Martins, aplaudiu o consenso e diz que é urgente a criação de um programa com fundo com vista a restabelecer a confiança.
Os parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau sentir-se-ão mais confiantes em apoiar a Guiné-Bissau se tivermos um programa com o Fundo Monetário Internacional do que se não tivermos. Vamos trabalhar agora em conjunto, o Fundo Monetário Internacional e o Governo, no sentido de montarmos uma estratégia para um programa. Como sabem, existem várias janelas no Fundo Monetário Internacional que a Guiné-Bissau pode utilizar. Nesse trabalho, vamos tentar perceber qual é a janela que nos pode facilitar rapidamente a adoção de um programa.
Até 2011, a Guiné-Bissau, segundo o ministro guineense da Economia e Finanças, apresentava uma situação macroeconómica favorável que apontava para um crescimento para a ordem de 5% do produto interno bruto.
Mas depois dos acontecimentos de 2012, a situação económica piorou bastante. Em 2012, o PIB contraiu 1,5%, portanto a economia decresceu, porque o crescimento da economia foi apenas de 0,3%. 2013, agora em 2014 prevê-se 2,7%, o que já é uma melhoria, embora não seja ainda suficiente para se garantir um crescimento económico sustentável. O gap fiscal neste momento é de 23 bilhões de francos CFAs, ou seja, a diferença entre aquilo que é a previsão das receitas durante todo o ano 2014 e a previsão de despesas, e 23 bilhões de francos CFAs correspondem a mais ou menos 46 milhões de dólares, e este gap fiscal que nós agora estamos a tentar cobrir. Mas isso é uma questão que nós iremos trabalhar, por isso é que o chefe da missão falou na importância da criação do Comitê de Tesouraria, porque uma das missões desse comitê é precisamente verificar como fazer uma boa gestão daquilo que existe, tendo em conta a situação real em termos de receita.
Geraldo Martins aproveitou a ocasião para anunciar que Timor-Leste vai contribuir no pagamento de atrasados salariais que até setembro vão ser liquidados na função pública. De uma Câmara de Bissau para a DW.
A Guiné-Bissau continua a ser dos países com maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Para tentar erradicar o problema, está em curso em várias regiões do país um programa financiado pela União Europeia que pretende reforçar o acesso a cuidados de saúde não só a crianças com menos de 5 anos, como às mães. E já se vêem resultados, como nos conta o correspondente Brahima Daram.
Os dados estão aí. A Guiné-Bissau é o sétimo país do mundo onde mais morrem as crianças de 0 aos 5 anos de idade. Segundo os dados mais recentes, a taxa de mortalidade infanto-juvenil é de 129 por 1.000 nascidos vivos e a taxa de mortalidade materna é de 560 por 100 mil. São das mais elevadas taxas da nossa sub-região e do mundo em geral. Paludismo, diarreias, vómitos e má nutrição são as principais causas da mortalidade infantil no país. Remando contra a maré, a União Europeia lança um programa com o objetivo de beneficiar as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos de idade de melhor acesso a cuidados de saúde básicos nas regiões de Biombo, Cacheu, Oio e Farim, abrangendo 530 mil pessoas, ou seja, cerca de um terço da população do país. No total, são 1.300 agentes comunitários de saúde e medicamentos gratuitos que são parte dos reforços da União Europeia na luta contra a mortalidade materno-infantil na Guiné-Bissau. O impacto da iniciativa, que se prolonga por mais 2 anos, já é visível na redução de algumas doenças, conta a DW África, Francisco Baldé, delegado de saúde regional adjunto para a região de Caxiú.
Normalmente já se nota uma diferença, porque casos de paludismo já diminuíram drasticamente, graças ao uso dos mosquiteiros impregnados. Eles também fazem a educação para a saúde, falam com a população sobre a capinagem das ervas no período da chuva. E casos de diarreia também já diminuíram, porque fazem, explicam à população como tratar a água e os poços. Casos de diarreia também diminuíram, porque agora a população, muitas delas, têm latrinas e usam as latrinas.
Está também previsto que as estruturas de saúde passem a dispor de recursos adequados à prestação de cuidados de saúde materno-infantil, ou seja, ter infraestruturas e equipamentos das salas de parto e também de cirurgia. Graças à distribuição de medicamentos gratuitos, há sinais de abrandamento nos casos de paludismo e diarreias, problemas de imediatos atacados, ao contrário do que acontecia antes, por falta de dinheiro para ir à farmácia, destaca a ministra da Saúde, Valentina Mendes.
O sistema de saúde requer um custo um pouco elevado para os doentes, para a nossa população. E esse aspecto de fornecer medicamentos, de atuar logo de início, melhora e aumenta o fluxo das pessoas a virem à procura do nosso serviço. Está a melhorar nos serviços da pediatria, da maternidade.
A nossa reportagem cruzou-se no norte do país com Infali Biai, 42 anos de idade, que recebeu a formação e é um dos agentes que explica 16 práticas de saúde essenciais às 50 famílias que têm a seu cargo. Mesmo nas aldeias mais remotas e as quais monitoriza e encaminha para serviços de saúde em caso de doença, explica como é que se faz nas aldeias para reduzir a mortalidade.
Trabalho baseadamente nessas 16 práticas familiares, mas antes tivemos dificuldade, porque é a primeira vez que estamos no terreno. Já fizemos quase um ano, mas hoje temos mais facilidade no terreno do que aqui no hospital. E temos também um coragem de ir junto de famílias em casa, a visitar-lhe, a sensibilizar-lhe que podem ir ao hospital.
A União Europeia financia 80% do custo total do projeto em 8,9 milhões de euros. Brahma Drama Bissau, DW.
E recordo-lhe o tema em destaque neste Jornal da Noite. A Alemanha poderá proibir o fornecimento de armas a países que, como Angola, não pertençam à União Europeia e à Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO. Nós queremos saber, acha que a Alemanha deve proibir a exportação de armas para países como Angola? Escreva-nos a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de ou, se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Aguardamos, portanto, os seus comentários sobre este tema ou um outro do seu interesse. A Organização das Nações Unidas pediu recentemente ajuda urgente no combate à fome na Somália e no Sudão do Sul. Mais de 350 mil pessoas necessitam de ajuda alimentar na Somália e o Sudão do Sul, devastado pela guerra. O número de pessoas com fome poderá chegar aos 4 milhões, temendo-se a pior crise alimentar do momento. Carla Fernandes tem os pormenores.
No Sudão do Sul, um terço da população está ameaçado pela falta de alimentos, segundo a Organização das Nações Unidas.
A situação tornou-se tão má desde que os confrontos começaram. Não sabemos do que é que nos devemos alimentar. Vivemos de raízes e de algumas bagas.
Diz uma mulher que fugiu para um campo de refugiados no norte do Sudão com os seus filhos. Também as pessoas que foram prestar ajuda humanitária no Sudão do Sul se preocupam com o facto de poderem estar perante uma crise alimentar por causa da guerra civil que se arrasta há meio ano. O número de pessoas com fome poderá subir para 4 milhões, quase a metade da população. Para a ONU, esta é a pior crise alimentar no momento. Segundo Gareth Hughes, diretor do apoio humanitário da organização cristã Tear Fund,
parece que vem aí uma grande fome. 1 milhão e 100 mil pessoas foram deslocadas pelos confrontos no Sudão do Sul e estamos a ver um grande aumento no número de mulheres e crianças que vêm aos nossos centros de alimentação. Às vezes têm de andar até 100 quilómetros para chegar aos nossos centros e trazem as suas crianças com elas.
De acordo com John Colfe, chefe da missão da organização humanitária Court Aid, as áreas mais afetadas são os estados do Grande Nilo Superior. Junkali e Unidade, atualmente conhecido por Alto Nilo. Foi aí que os principais confrontos ocorreram e onde muitas cidades foram devastadas. Todas as pessoas foram deslocadas e alguns dos deslocados internos fugiram para os países vizinhos. Mas não são só os confrontos que pioram a situação humanitária no Sudão do Sul. John Koff acrescenta ainda que...
Um dos maiores desafios aqui no Sudão do Sul é a acessibilidade. Muitas áreas do Sudão do Sul ainda têm problemas de segurança, confrontos, alguns graves, outros menos. Mas isso dificulta muito o acesso às pessoas. No entanto, não são só os confrontos que dificultam o acesso. O Sudão do Sul tem infraestruturas muito fracas. Só há algumas estradas boas dentro de Juba e numa pequena cidade provinciana, mas de resto as infraestruturas são muito fracas.
Sobre a Somália, segundo dados da ONU, paira a ameaça da continuação da seca. Cerca de 50 mil crianças já estão subnutridas e em perigo. Mohamed Guleit, antigo trabalhador da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, realça.
E se a ajuda não chegar aos somalis em breve, tenho a certeza que este número vai aumentar e muitas pessoas vão sofrer. Já houve casos de morte, então há medo de que muitos mais venham a morrer.
Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a Alemanha deve proibir a exportação de armas para países como Angola? Foi esta a pergunta que lhe lançamos hoje. Carla Fernandes continua ao meu lado. E que respostas temos hoje, Carla?
Temos algumas respostas, não tantas quanto esperávamos, porque é um tema novo também, mas é um tema bastante interessante. Vamos começar com um e-mail, que é o e-mail do Inocêncio Francisco, e diz assim: eu escrevo de Moçambique, em especial da cidade de Quilomane. Penso que a ideia da suspensão de exportação de armas para Angola está boa, porque é fácil a aquisição do material bélico como armamentos. Pode ser uma das causas das guerras civis em países africanos e este exemplo devia acontecer para todos os países africanos. O Salimo António Augusto escreve da Beira, em Moçambique. Boa iniciativa. Acho que outros cantos do mundo deviam seguir o exemplo da Alemanha. A África tem gente que quer investir para o sucesso com armas, retrocede o progresso, como é o caso de Angola. O Jailton Cabral, ou Amaral, diz: não só para Angola, como para si mesmo. Fim ao armamento que só produz guerras. A Lordon Vestavela, de Maputo, diz: acho que não deve proibir, porque Angola tem um governo internacionalmente reconhecido por todos como sendo legítimo. Mas se comprovar que essas armas são adquiridas para fins contrários à paz, aí sim a Alemanha deverá proibir a sua venda a este país. O Monteiro Onairev José Sabi diz: penso que não só em Angola, como muitos já comentaram, mas deveríamos ser mais radicais e pensar na possibilidade de as armas, de não se fazerem armas sequer, pois se as temos implicará várias ramificações de ideias e uma delas é a exportação. O José Assis Gonçalves Gorbachev diz: para mim não faz diferença, os nossos maiores fornecedores são os russos e esses sempre darão armas. E já temos algumas e é muito bom. Os russos são os melhores e que se dane à Alemanha este...
Um bocadinho crítico.
É um bocado crítico.
Em relação à Alemanha.
Exatamente. E um bocado para o Bélico. Não sei, vamos ver. O Dérito Nhampoça, de Maputo, a Zona Verde, diz: sim, isso seria muito bom. Podiam evitar muitas chacinas e outros países não teriam grupos rebeldes e a paz seria iminente. Porque sem armas não há guerra. O Edi Marshall Sochangana diz: já deveriam ter feito isso há muito, mas muito tempo. O Oscar Saice
António diz em alemão kein Waffen, kein Krieg, sem armas não haveriam guerras. E depois temos mais o Ossuman Arnaldo Júnior Augusto, que diz da Beira: eu acho que sim, não Angola e também Moçambique, porque os presidentes destes países são veneno em pessoa. Glória.
Obrigada, Carla, e obrigada em especial aos nossos ouvintes pela forte participação. Ficamos por aqui. Tenham uma boa noite.